Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação 20 de março. Já estamos na reta final de março, né, pessoal? Terminando aí, né, últimos 10 dias do mês. E hoje tem um detalhe especial. Hoje é o primeiro dia do outono, isso mesmo. Aqui na região de Campinas a gente já sente, né, a mudança nas temperaturas, já começa a aparecer uma ventarola, um friozinho, né? Para quem é mais friorento aí já sente, principalmente na parte mais à tarde, à noite. E aquela questão, né? Você amanhece o dia com bastante frio, ao longo do dia vai, esquenta um pouco, de noite volta a fazer frio, então para quem tem rinite, para quem tem as alergias aí, pega a gripe muito fácil, é um período para se precaver bastante, né? Que a gente tem essas mudanças de temperatura ao longo do dia bem consideráveis. Bom, e com a chegada do outono, a gente precisa entender como ficam as chuvas e as temperaturas para os próximos dias em todo o país. Hoje eu estou aqui com o Francisco de Assis Diniz, que vai passar essas informações. Assis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a você que nos assiste, Notícias Agrícolas. Satisfação grande aí para a gente conversar aí sobre as condições de tempo e clima, né? Para os agricultores, produtores rurais, aí essa atividade agrícola do país. Guilherme.
Obrigado, Assis. O que você preparou de mapas e de informações aqui para a gente, Assis?
Vamos começando aí esse mapa que está apresentado aí, né? A chuva acumulada de 5 dias até ontem, né? Que é do Instituto Nacional de Meteorologia. Podemos ver aí, o Rio Grande do Sul continua seco ainda, né? Sem chuva, né? Parte ali da parte oeste do Paraná também seco, sem chuva também. E entre Minas e a Bahia, que já vem seco também, há algo de 2 meses aí também, sem chuva nessas regiões, né? Principalmente ali a parte norte de Minas, centro da Bahia, sudoeste de Minas, também com período longo de estiagem, né? Sistema frontal que chegou, trouxe boas chuvas ali entre sul de Minas, parte do centro, zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de São Paulo também, né? Teve boa chuva, alguns locais também com temporais, tanto que de ontem para hoje ali no Rio de Janeiro choveu de 80 a 100 milímetros, né? Tem chovido bem também ali na região do Café de Minas, entre o sul e a zona da Mata Mineira, né? Já vai acumulando chuvas também ali na faixa aí, nesses 5 dias, algo de 70 a 100 milímetros, né, em algumas regiões. Como também ali a parte meio norte e leste de São Paulo. Interior de São Paulo teve alguma chuva muito isolada também, né? Também teve chuvas isoladas no Mato Grosso do Sul, como também na parte leste do Paraná, meio norte. Mas grande parte de várias áreas do Paraná também permaneceu sem chuva, né? E continuou as chuvas também no Mato Piba como um todo, né? Mesmo sendo de menor intensidade ali no Tocantins com o sul de Minas e o Piauí, mas teve ainda chuvas de menor intensidade, né? Chuva mais intensa na parte norte ali do Maranhão, Piauí, Ceará, volume de chuvas que também na faixa de 80 a 150 milímetros na região. Na região produtora de grão do Goiás também continuou seco, né? Algumas chuvas também isoladas, mas teve agora durante este dia, agora dessa semana, ali na parte sul do estado, região de Jataí, também de Rio Verde, né? E também Mato Grosso, também com chuvas, algumas áreas até um pouco significativas, né? Mas muitas áreas também ficaram quase sem chuva também, né? Como ali pegando região de Querência, indo para Água Boa ali, também um pouco ali da parte central, com Lucas do Rio, aliás, com Sorriso também, né? Por mais com chuvas isoladas na região. Agora, se a gente for ver as chuvas dos próximos 10 dias, né? Vamos dizer assim, né? Até o resto do mês, até o dia 30 de março, podemos ver que tem boas chuvas ainda que devem ocorrer aqui na parte centro-sul de Minas. Parte meio norte de Minas ainda a chuva chega, mas ainda meio mesclado, né? Pouca chuva ainda chega, né? Noroeste da Bahia também chega, mas também não é muita intensidade, né? Já o oeste da Bahia, a chuva chega de melhor intensidade, né? Variando ali de 60 a 70 milímetros. Na parte norte de Minas, sudoeste da Bahia, onde está seco, deve chegar aí algumas localidades aí, mais ou menos 30 até 40 milímetros, né? Boa chuva também no Goiás como um todo, aumenta mais as chuvas, né? Centro-sul de Minas também ainda com chuvas intensas, chuvas boas aí, chegar a 150 milímetros. Espírito Santo e Rio de Janeiro na faixa aí também de 70, 80. São Paulo, pouca chuva, né? Deve ficar aí nos próximos dias aí, ficando mais com chuvas isoladas. Aí a chuva começa a chegar agora no Rio Grande do Sul. Tem que estar seco aí há muitos dias, né? Mas vai chegar ainda essa chuva no Rio Grande do Sul, ainda de domingo para segunda-feira, que começa a chegar essa chuva no Rio Grande do Sul. E também em Santa Catarina, chuva, mas não são muitas chuvas, é pouca chuva também, né? Algo aí de 30, 40 milímetros no máximo. E Rio Grande do Sul, na parte oeste, deve chegar mais ou menos até uns 70 milímetros da chuva, 80 milímetros, né? Deve ter umas pancadas de chuva bem significativas, mas também ainda na próxima semana essa chuva. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, aliás, continua com boas chuvas. Toda a parte centro, norte, oeste do estado, né? Volume de chuvas também varia de 70 até 130 milímetros, né? A Baixada Cuiabana com menos chuva, de 40 a 70 milímetros. Mato Grosso do Sul também com chuvas aí, mais ou menos, de 40 até 70 milímetros. E o Matopiba como um todo aumenta mais a condição de chuva de uma maneira geral, né? Chuvas boas também para o Matopiba. No próximo mapa agora, a gente vai ver sobre as chuvas agora do dia 31 ao dia 2, né? Ou seja, já no início de abril, né? Aí dá uma continuidade nas chuvas aqui na parte centro-sudeste do Brasil. Outro sistema frontal que chega deve ficar semi-estacionário ali entre Minas e Espírito Santo, e a chuva chega novamente ali no meu norte de Minas, sudoeste da Bahia, mas ainda não chega com boa intensidade, né? Ainda chega chuvas fracas ali, mais ou menos aí de 10 a 30 milímetros. Chuvas melhores aqui na parte centro-sul de Minas, Mato Grosso, parte do Goiás, volume de chuva nesses 3 dias, que variam mais ou menos aí de 40 até 50 milímetros, né? Matopiba também com boa chuva de uma maneira geral, variando também aí de 30 até 50 milímetros nas regiões. E a gente vê que a região sul fica mais mesclado, né? Muitas áreas sem chuva, especialmente ali do Paraná, Santa Catarina. E Rio Grande do Sul fica com algumas chuvas fracas, né? 3 dias aí, chuva de 10, 15 milímetros, pouca chuva para 3 dias na região. Mato Grosso do Sul também fica com algumas chuvas isoladas na região. E na Bahia aqui, novamente, a parte central da Bahia ainda continua meio seco novamente, né? Matopiba como um todo, com boas condições de chuva, a parte norte do Nordeste, a gente vê que a zona de convergência intertropical pega bem aqui da parte norte do Brasil, pelo Atlântico, né? E essa convergência de umidade, os ventos vêm, traz aqui pelo centro do Brasil e vem para cima da região sudeste ali, especialmente entre Minas com Rio de Janeiro, né? Passa por parte do Goiás também. Vamos ver no próximo mapa agora, já que a gente está começando o outono, né? O outono que é caracterizado por a transição entre o período chuvoso com a estiagem na parte centro-sudeste do Brasil. E também começa a chegar a massa de ar frio, né? Especialmente maio, e aí começa a cair as temperaturas no centro-sudeste do Brasil. E começa o período de secura também, né? Especialmente aí a partir da segunda quinzena de maio, começa o período de secura entre o centro e o sudeste do Brasil, parte central do Brasil ali, pegando também o estado da Bahia e parte também do Matopiba, já também começando a estiagem, né? Aqui é a previsão de anomalia de chuva para o mês de abril agora, né? As áreas em cinza significa dizer que vai chover aí em torno da normal, em torno da climatologia. Então a gente vê que dá uma condição de chover em torno da climatologia entre Minas Gerais para Bahia, né? Chover aí em torno da climatologia, mas aí já diminuindo bem as chuvas também, porque diminui bem a chuva também ali na Bahia, né? Então, se a climatologia é de chover 30, 40 milímetros, chover 30 milímetros, 40 milímetros no mês de abril, né? Pouca coisa, né? Aliás, 30, 40 anos, chover de 40 a 70 milímetros, né? Por aí assim. Aí chover em torno disso aí, né? Uns 40, 50 milímetros, né? A gente vê que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná chover abaixo do normal, abaixo da climatologia, né? Então ainda continua aí condições ainda um pouco meio irregular no Rio Grande do Sul, as chuvas do mês de abril, né? Deve continuar ainda um pouco irregular. Mato Grosso do Sul indica de chover aí em torno da climatologia, né? Um pouquinho melhor, deve dar uma melhorada nas condições de chuva ali para o Mato Grosso. São Paulo também, em geral, de chover aí em torno da climatologia ou menos, principalmente no interior, de chover menos do que a climatologia, abaixo do normal. Chover em torno da climatologia mais na parte leste, litoral, região ali também de Vale do Ribeira, né, de chover em torno da climatologia. Já na parte central do Brasil, Goiás choveu um pouco menos, né? Chover um pouco abaixo da climatologia, grande parte do Goiás. E o Mato Grosso, em geral, mais de chover também em torno da climatologia, especialmente da parte centro, meio norte-oeste do estado, né? Mato-Piba também de ficar chover abaixo da climatologia ou algumas áreas chover em torno da climatologia, né? Ou seja, deve dar uma diminuição também nas chuvas aí no mês de abril na região do Mato Piba, né? Diminui um pouco também as condições de chuvas. Já em termos de temperatura, né? Se a gente for para as temperaturas, a média das temperaturas, né? As áreas em laranja, aliás, em vermelho, né? Meio vermelho, de chover acima da climatologia. As áreas bege, ou quase branco, de chover em torno da climatologia, né? E as áreas em azuis é de chover abaixo da climatologia. Então a gente vê que grande parte do Brasil não apresenta o mês de abril de chover abaixo da climatologia, as temperaturas, aliás, das temperaturas ficarem abaixo da climatologia, né? Deve ter algumas incursões de massa de ar frio aqui pela Argentina e vai pegar aqui a parte oeste da região sul do Brasil, né? Fazendo com que as temperaturas possam ficar um pouco abaixo do normal aqui, entre o oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e um pouco ali do oeste do Rio Grande do Sul. Mas isso pouca coisa somente ali na parte oeste, né? Nas outras regiões, da região sul do Brasil, é de ficar quase em torno da climatologia, as temperaturas do mês de abril. Mas pelo menos já diminuindo também em relação à massa que estava mais quente, né? Mas que já tem sinal de ter uma diminuição nas temperaturas, principalmente ali na parte oeste. Também pegando ali a parte sul e meio oeste do Mato Grosso do Sul. Deve ter influência de algumas massas de ar frio também caindo nas temperaturas um pouco ali na região. Mas a gente vê que o centro do Brasil e o sudeste do Brasil, ó, as temperaturas ficarem acima da climatologia, né? Ficarem mais ou menos aí de 2 até 4 graus acima da climatologia, né? Durante o mês de abril. Assim como também o Nordeste, né? Ficar acima da climatologia, especialmente ali Maranhão, Piauí com a Bahia, e um pouco ali da parte norte do Brasil também. Grande parte da região norte do Brasil de ficar em torno da climatologia devido à condição de chuva e de nebulosidade ainda do mês de abril, né? A gente vê que está dando condições de chuvas em torno da climatologia ou acima do normal aqui para a região norte, por isso que está dando condições de temperaturas em torno da climatologia. Com você, Guilherme.
Muito bem. Vamos começar aqui então já com a participação de quem está com a gente aqui no chat. Passa a vinheta. Começamos aqui com a participação do Juliarte. Ele diz o seguinte: bom dia a todos os amigos. Ele teme que as chuvas previstas não venham como previsto. Até o momento, nessa quinta-feira, ainda não choveu em Governador Valadares, leste de Minas Gerais. O que a gente traz para essa região, Assis? Governador Valadares, leste de Minas.
Leste de Minas aqui, vamos botar aqui a chuva está chegando, né? Deixa eu jogar aqui uma chuva diária lá na região, que a chuva está chegando lá na região dele lá, né? Vamos jogar aqui a condição de... Só um minutinho aqui. Ih, peraí. Global. Vamos aumentar mais aqui, governador. Vou tomar um pouco aqui. 24. Então, para hoje, ó, tá dando umas condições de chuva até boa, né? Pegando a região de Governador Valadares aqui na região. E para aí vai continuar, né? Para amanhã também continua, porque agora o sistema frontal sobe um pouquinho para a norte, né? Amanhã tem chuva mais fraca, mas tem, né? Depois aí aumenta de novo mais a condição de chuva para isso para o sábado, né? Aumenta mais um pouco. E assim sucessivamente, né? Vai continuando, né? E aí no domingo é que não deve ter chuva, mas se a gente for ver aqui, né, pela frente, as chuvas até o final do mês deve chover na região dele lá de Governador Valadares, chover até o final do mês algo aí de uns 60 milímetros deve chover na região dele lá. Depois, mais para frente, daqui até o início do mês, novamente continua, né? Deixa eu ver, mais uns 30 milímetros na região dele lá, até o dia 2. Então, tá. Os próximos 10 dias de chover aí, relativamente bom lá na região dele lá, viu? Dando uma recuperada aí na estiagem que estava existindo aí, muitos dias sem chuva.
Inclusive, Juliarte, a gente tem um alerta do IMET aí para sua região. Até o final
É,
aqui da
exato.
nossa entrevista, a gente passa esse alerta para vocês, tá?
É, o alerta do IMET está pegando a região dele lá, grande parte ali do norte de Minas, pega a região de Governador Valadares, de chuvas intensas de hoje para amanhã, né?
É isso
Pelo
mesmo,
menos
isso
chuvas
mesmo.
aí de uns 30 milímetros na região dele lá.
Então, Juliarte, segura aí que a gente vai trazer essas informações. Logo mais aqui dos alertas. Agora vamos para a participação do José Mendes. O José Mendes ele fica lá em Ibitiara, na Bahia, né? E ele é outro que sempre participa aqui com a gente e comenta que a região dele passa por um período muito longo de estiagem e pergunta
É,
para os
exato.
próximos dias.
A região de lá já está com algo aí de uns 60 dias sem chuva, viu? Período longo sem chuva, né? A gente vê aqui, ó, que as chuvas até o final do mês na região de lá são pouca chuva ainda, deve ter, né? Pouca chuva de maneira isolada. Cada vez mais o tempo vai passando e as previsões vai jogando a chuva pela frente. Aí vai aproximando, depois joga mais pela frente. Antes estava dando da chuva chegar lá pelo dia 10, não chegou. Depois passou para o dia 15, mais ou menos dia 15, não chegou. Agora chegou dia 20 também, ainda não chegando, né? Agora está dando a condição de chegar agora aí para esse final de semana, né? Vamos ver se chega alguma chuva para ir lá nesse final de semana. Mas até início do próximo mês, as chuvas para a região de lá é pouca coisa que deve ocorrer, viu? A situação está ruim para a região de lá, não tem uma perspectiva de chuvas boas para a região dele lá, não, né? Depois a gente vai ver para o início do mês ainda, ó. Novamente aí volta secando novamente.
Vamos dar sequência aqui. O Gilson Lopes ele pergunta a situação do Laninha. Se vai ter continuidade do Laninha. A gente teve a atualização do NOAA em relação a isso. E aí ele pergunta, né, o que de fato acontece sobre as condições do Laninha. E ele é lá de Tanque Novo. Tanque Novo, se eu não me engano,
É,
deixa eu.
a gente está numa situação de neutralidade, vai continuar uma situação neutra ainda, sem Laninha e sem El Niño, né? Deve continuar com a situação sem Laninha e sem El Niño, pelo menos aí até o meados do ano, né? Essa condição. Não deve ter voltar Laninha, não, viu? Aqui a situação, por exemplo, atual agora, né? Está uma situação neutra aqui na região do El Niño 3 e 4, na parte central do Oceano Pacífico Equatorial, que é essa área aqui, né? Pode esfriar um pouquinho, mas é de maneira rápida, né? A tendência aí da gente continuar com ter condições de neutralidade aí até meados do ano, viu? Nos próximos meses pela frente aí, nos próximos 3 meses, de não ter ainda Laninha, não.
Vamos dar continuidade. José Pereira, ele comenta lá de Ouricuri, sertão pernambucano. Também comenta que a
É,
partir.
Ouricuri.
Comenta ali que a partir. Desde 15 de janeiro que não chove, Ontem caiu um pé d'água, chuva de 7 milímetros ali na região dele, mas também não foi uma chuva assim que pegou toda a fazenda, foi uma chuva bem pontual, né? É um pé d'água, e mesmo assim foi um pé d'água só pontual, né? Pegou só uma parte da fazenda. E aí ele pergunta ali para a região de Ouricuri, em Pernambuco.
Foi na região, só choveu 7 milímetros na região dele lá, né?
Choveu, é.
As condições agora estão indicando de começar a dar mais chuva, né? Aquilo que eu falei também, na região dele lá também interessante, né? Que as chuvas indicavam chegar pelo dia 10, dia 15, não chegou, jogou mais para frente, não chegou. E agora está jogando aí a condição de chegar para esse final de semana novamente, né? Chegando alguma chuva lá para a região dele lá, mas não. Peraí, né? Esse mapa não. Mas cadê? Peraí, fechei. Cadê? Eu fechei o mapa, foi. Acho que eu terminei fechando. Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos aqui de novo. Dá um zoom na região dele lá. Vamos jogar aqui para o dia final do mês. São 72. Então, aí está começando agora a chegar alguma chuva para a região de lá, né? Região de Ouricuri, até o final do mês, até pelo dia 31, né? Chover algo aí de uns 50, 70 milímetros, né? Vamos ver se isso acontece. Mas não está cortando a chuva agora nesses dias, não, né? Mas essa chuva vem, mas também não permanece, né? Porque quando a gente for para o início do mês aqui de novo, se eu chamar de novo aqui para o início do mês, né? Vou deixar esse gravado aqui. E se a gente chamar aqui para o início do mês, a gente vai ver que já dá uma diminuição na chuva novamente. Aí a região de Ouricuri, ó, já fica quase sem chuva novamente, né? Chover algo de 5, 10 milímetros, né? Depois para o início do próximo mês, né? Do dia 31 ao dia 2. Entendeu? Então essa chuva que deve ocorrer na região de lá é mais nesse final de semana, na próxima semana, né? Que deve ocorrer essas chuvas aí, mais ou menos, de 50 a 70 milímetros, né? Não está muito bom também a região para ele lá de ali na parte oeste de Pernambuco, não. Sul de Pernambuco, norte da Bahia também, onde está sofrendo muito com essa estiagem.
Vamos para a nossa próxima participação, né? O Marcelo Bezerra. Ele é lá do sul de Minas Gerais. Inclusive, a gente está com um evento, a gente está acompanhando um evento especial, né? Lá em Guaxupé. A gente acompanha a FEMAGRE, é uma feira que acontece e organizada pela Guaxupé. E o maior foco dessa feira é a parte de cafeicultura, né, que é o forte da Guaxupé. Então, vocês que acompanham o site, fiquem atentos que a gente está com essa programação especial, tanto na nossa home, quanto ao longo aqui do nosso dia. Continuando então, Marcelo Bezerra, lá, chuvas para o sul de Minas Gerais, como fica essa região?
O sul de Minas Gerais, o sistema frontal está ali entre o sul e o centro de Minas, né? E fica meio oscilando ali e vai ficar sempre dando chuva ali na região de Guaxupé, né? É no Guaxupé, São Sebastião, deve chover ainda ali, ó, algo mais ou menos de 60, 70 milímetros, né? Deve ter chuva na região dele ainda até o final do mês. E depois, se a gente for mais o início do mês aqui, ainda continua, né? Porque novamente vai chegar outra frente fria na região e o sistema frontal fica ali entre Minas, parte central de Minas, Rio de Janeiro, sul de Minas também, né? Pegando ainda a região do Guaxupé, e ainda continua com chuva, deve chover mais ou menos pelo menos 30 milímetros ainda para o início do próximo mês, do dia 31 ao dia 2, dando mais uns 30 milímetros na região. 30, 35 milímetros, né? Então, está sempre dando chuva na região dele agora, não está cortando também não, né? e também diminuiu as temperaturas para a região de lá, que estava a temperatura muito alta, elevada, né? E agora essa temperatura diminuindo pela frente também.
Nossa
E a
próxima
gente
parte.
vê que, e a gente vê também, né, como mostrei no mapa aqui de abril, né? Esse mapa aqui, que é do mês de abril, que na região dele lá, ó, deve chover, abril chover em torno da climatologia, né? Então as chuvas continuam no mês de abril também ali na região de Guaxupé.
Muito bem, vamos continuar nossas participações. Agora temos aqui o Evandro Batista. Ele diz o seguinte: Bom dia, seu Francisco. Olhei agora há pouco algumas cidades do Noroeste Baiano. Tem alguns núcleos de CBS, né, como os Nimbus, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E outras
Essa é o
nebulosidades.
túnel.
É. A chance de precipitação para Bom Jesus da Lapa hoje traz novidades. Ele continua aqui, né? Todo o Vale do São Francisco, ele pergunta, em especial Bom Jesus da Lapa. Ele observa que a seca tem chegado mais cedo lá na região. E quando que vai ter esse alívio do calor? E a friagem, quando que chega? Enfim, essa região do
Bom.
Vale do São Francisco, em especial para Bom Jesus da Lapa.
É, exatamente, ali, região do Bom Jesus da Lapa, Santana, né? Região ali naquela região, a chuva está chegando lá agora também. Essas convecções que está falando aí, vai continuar agora dando mais essas convecções, né? E a gente está vendo aqui a chuva acumulada lá até o final do mês, até o resto do mês de março, né? Praticamente. As chuvas chegando ali na região dele lá. Deve ter umas pancadas de chuvas aí acumulado durante a próxima semana, de chegar uns 70 milímetros, e também caindo as temperaturas, né? As temperaturas de 38, 39 graus que está ocorrendo lá, e vai dar uma diminuição nas temperaturas na região. A friagem na região dele lá deve chegar aí mais ou menos meados de maio, já começando chegando algumas friagens para a região dele lá. Ainda demora um pouco chegar, né? Porque o mês de abril ainda apresenta-se temperaturas acima do normal para a região dele lá. E
Falando.
depois, se a gente for ver mais chuva pela frente ainda aqui, né? Só um minutinho aí, início de abril, né? Ainda dá continuidade, chegando alguma chuva de novo ainda para a região dele lá, ó, tá vendo? Mesmo sendo de menor intensidade, de 20 milímetros, mas tá início de abril, de 31 ao dia 2 de abril, ainda dando chuva também.
Muito bem. Falando em friagem, Assis, a gente vê que essa chegada do outono, essa chegada de um clima mais frio, já teve condições de geadas. Claro, geadas muito pontuais em áreas de serra do sul do país. Mas é uma coisa que a gente sempre fica preocupado. Algumas regiões já vêm numa situação, né, de um período muito seco, tivemos longas estiagens e agora a gente chega no outono e logo mais a gente vai caminhando para o inverno. Pouco a pouco as temperaturas vão caindo. Essas condições de geada, como é que fica?
Chegou uma massa de ar frio lá no Rio Grande do Sul, né, de maneira rápida, né, as temperaturas caíram em torno de 5 graus ali na Serra Catarinense, mas as condições de geadas, para esse inverno agora, não para o inverno propriamente dito, né, mas para o final de outono, vamos dizer assim, né, de maio para junho, deve ter chegada de algumas massas de ar frio que pode trazer um certo risco, né? Provavelmente a gente vai ter aí um final ainda de outono aí muito irregular, né? Com o inverno também muito irregular, não tá, não indica de ter inverno frio, mas esse inverno irregular, com temperaturas mesmo acima do normal, muitas vezes tem chegada de massa de ar frio de uma maneira bem significativa, em que causa aquele forte contraste de temperatura e pode trazer risco de geada, né? Pode trazer um certo risco de geada ali para a região, a parte meio sul, com a parte sul e oeste do Paraná, como também na parte sul do Mato Grosso do Sul. Isso ocorrendo mais aí da segunda quinzena de maio para junho, que pode ocorrer essa condição.
Muito que bem. Assis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Beleza, Guilherme. Um abraço aí para todos, né? Esperamos aí que essa chuva chegue ali entre Minas e a Bahia, né? Para amenizar um pouco aí essa secura que está muito grande, né? E também essa estiagem lá na região, né? Um abraço aí para todos.
Grande abraço. Agradecer também a todos que participaram aqui com a gente no chat. A gente tenta responder a todas as perguntas, principalmente nesse momento, né? Momentos críticos aí, muitas regiões passando por uma longa estiagem. A gente vê que as chuvas elas chegam, né? Nessas regiões, Minas Gerais, Bahia. A grande dúvida que permanece é, aparentemente são chuvas que não serão suficientes aí para acalmar os ânimos dos produtores rurais, mas continuemos firmes, né, e atentos ao acompanhamento dos clima, né, ao acompanhamento das previsões do tempo aqui. Por isso é muito importante vocês estarem conosco todos os dias, né, diariamente a gente traz a previsão do tempo aqui no Notícias Agrícolas e no canal oficial do Notícias Agrícolas. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Assim você não perde nenhuma dessas informações. Bom, vamos ver o que, que o IMET, né, o IMET traz para outono 2025. Antes, já deixo os alertas, pode ficar os alertas aí, mas antes eu vou trazer essa informação aqui, né? É um artigo publicado pelo IMET que diz o seguinte: o outono no Hemisfério Sul começa então no dia 20 de março, hoje, às 6h01 da manhã e termina no dia 20 de junho, às 23h42, horário considerado aqui de Brasília, tá? Aí eles dão mais alguns detalhes, né, desse prognóstico. E de forma geral, o que o IMET diz aqui, né? O outono é uma estação considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Essa é a preocupação que a gente tem, né, pessoal? A gente sai de um verão quente e úmido, né? Em teoria, quente e úmido em boa parte do país, mas a gente sabe que temos essas regiões, né? A região de Minas Gerais, essa região da Bahia, Pernambuco, né? Vocês que estão sempre aqui com a gente muito preocupados, Rio Grande do Sul, enfim, né? E nesse período, então, né? As chuvas ficam mais escassas no interior do país. Em particular no semiárido nordestino. É aquela preocupação mais uma vez, né? Pegando ali um pouco da parte de Pernambuco. Sobre a porção norte, né? Nas regiões norte e nordeste, ainda são registrados volumes importantes de chuva, em associação à atividade convectiva tropical e atuação da zona de convergência intertropical. Essa é aquela outra situação, né, pessoal? A costa, né, do nordestina, toda aquela região bem ali costeira, tem essas condições por causa da zona de convergência intertropical, mostrando chuvas ali, né? Essa estação também é caracterizada por incursões de massas de ar frio oriundas do sul do continente, que provocam o declínio das temperaturas do ar, principalmente na região sul e parte da região sudeste. Durante a estação, observa-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos, típicos do outono, como nevoeiros na região sul, sudeste e centro-oeste, geadas na região sul e sudeste, em Mato Grosso do Sul, e até mesmo neve nas áreas serranas e nos planaltos da região sul, e friagem no sul da região norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e até mesmo em algumas, e até mesmo no sul de Goiás. Esse artigo então tá lá no IMET, tá? É só acessar o IMET que vai ter esse artigo lá para vocês olharem com mais detalhes essas informações. Agora vamos de fato aqui aos alertas. Temos dois alertas, né, do IMET hoje. Primeiro alerta, né, de chuvas intensas, pega ali o norte do país e o nordeste. Chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Áreas afetadas: Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Nordeste Paraense, Centro-Norte Piauiense, Sudeste Piauiense, Leste Maranhense, Baixo Amazonas, Oriental do Tocantins, Sudoeste Paraense, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Extremo Oeste Baiano, Centro Maranhense, Marajó, Vale São Franciscano da Bahia, Norte Goiano, Nordeste Mato Grossense, Leste Goiano, Sul do Amapá, Centro Amazonense e Norte Mato Grossense. Ou seja, né, eu vi ali que no chat, não me lembro agora o nome, mas perguntando do Vale do São Francisco. Ou seja, parte desse alerta aqui pega ali, né, o Vale São Franciscano da Bahia, tá? Agora, o outro alerta que nós temos é aquele alerta ali que eu estava comentando, que pega Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também alerta de chuvas intensas, né? Áreas afetadas: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Central Espírito Santense, Noroeste Espírito Santense, Sul Espírito Santense, Jequitinhonha, Noroeste Fluminense, Vale do Mucuri, Norte Fluminense, Metropolitana de Belo Horizonte e Centro Fluminense. Aqui também, né, lembrando, para quem perguntou, né, o Juliarte, esse nosso colega lá de Governador Valadares, esse eu decorei o nome, hein, pessoal. Esse alerta pega a região, tá, de Governador Valadares, Teófilo Otoni, deixa eu dar mais um zoom mais aqui, vamos ver. Uma parte de Ipatinga, né, Cachoeiro de Itapemirim, né, ali no Espírito Santo, Itaperuna, no Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ou seja, essa chuva que chega lá em Governador Valadares, né, São Juliarte, tá chegando aí e vai chegar intenso, tá? Vamos ficar atento, vamos lá, sempre entrar em contato com a Defesa Civil da cidade, dar uma olhada nesse alerta do IMET, ver com atenção aí que a chuvarada tá chegando. Vamos para os alertas do SEMADEM. Bom, temos além outros alertas ali, né, do SEMADEM para o Nordeste, Sudeste. E fica sempre aquele aviso, né, pessoal? Busquem as regiões, né? Busquem a Defesa Civil da sua cidade. Busquem mais informações tanto no SEMADEM quanto no IMET. E fique sempre atento aqui no Notícias Agrícolas. Amanhã trazemos mais informações da previsão do tempo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. A gente fica por aqui. Até mais.